A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Mais uma vez, muito bom dia a todos aí em casa. Sejam bem-vindos à segunda parte do programa A Nossa Terra, que ao longo dos últimos anos continua a promover e a divulgar semanalmente o que de melhor existe e se faz um pouco por toda a nossa região. Por agora seguimos então com a nossa visita guiada à Senhora da Abadia em Amares, que acolhe neste domingo a grande peregrinação anual. Fique connosco, ainda há muito por descobrir.
A Nossa Terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia.
Com o apoio
Signino, a valorizar o património desde 2001.
Pródigo Olhar, arte sacra, restauro e conservação. Visite-nos em Ferreiros, Amares.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Connosco já se encontra ao telefone Carlos Portela, juiz da Real Confraria da Nossa Senhora da Abadia. Tem 61 anos, é natural de Boro, Santa Marta e reside nesta freguesia. É juiz da confraria há cerca de 10 anos, mas está ligado à confraria há mais de 30. É ainda presidente da Junta de Boro de Santa Maria e foi ainda vereador municipal de Amares. Começaria por perguntar ao Sr. Carlos, centrando-nos aqui nesta peregrinação que acontece precisamente este domingo. É a grande peregrinação anual à Nossa Senhora da Abadia. De facto, este é um momento muito especial e que é muito participado por toda a população de Amares e não só. É mesmo assim, não é, Senhor Carlos?
Sim. É o Superstado de Amares na sua totalidade e depois nos tem parte um regalia do Superstado de Vieira de Minho e da Terra de Ouro.
Muito bem. Portanto, este é um momento que não é propriamente organizado pela vossa confraria, mas pelo Arciprestado, não é? No entanto, a vossa confraria vai apoiando aqui também neste momento, não é assim?
É assim, isto... A prevenção é Arciprestado.
Sim,
né?
Sim.
Arciprestado mais. E a confraria da Abadia esteve sempre e está na organização do espaço lá em cima, não é?
Bem. Exatamente.
Agora, em termos de organização de freguesias e de paróquias,
é
com a Arciprestado. Agora, na organização local, é a confraria.
É a confraria, que de facto, esta confraria, que acaba por ser aqui a grande organizadora e a grande responsável da gestão deste santuário, que já fomos aqui perguntando a todos os nossos convidados. É um santuário muito especial, não só pela envolvência do local onde está inserido, que é de facto de uma beleza muito, muito particular, muito singular, mas também pelo monumento em si, que falámos de um monumento histórico centenário. Pergunto-lhe assim também, enquanto juiz desta confraria, enquanto pessoa que está muito ligada a este santuário há mais de 30 anos, como é que nos descreve o Santuário da Senhora da Abadia?
Eu ligado ao Santuário da Abadia estou quase desde que nasci.
Desde que nasceu, pois.
Sim, porque ia para lá, era às feiras que o meu pai me dava, era na Abadia, e tínhamos lá um quartel, que era chamado Quartel dos Romeiros, e íamos para lá na altura das novenas, em agosto.
Muito bem. Já aqui falámos sobre o facto das famílias antigamente passarem lá estes 9 dias e que para muitas das famílias da região acabavam por ser as férias, não é? Que eram passadas
sim.
ali. Já percebi que o senhor faz parte então desse grupo de pessoas.
Meu pai era mesário na altura e nós, eu e os meus irmãos, e eles passávamos lá esses 9 dias.
Muito bem. E como é que descreve este espaço? Portanto, nós falámos de um local que tem um santuário, que tem uma abadia centenária, mas que tem toda uma envolvência muito, muito bonita. Temos aqui também equipamentos de apoio. Falámos, por exemplo, do museu, que também está ao serviço da comunidade de todos os visitantes, não é assim?
Eu costumo dizer que o Santuário da Senhora da Abadia é um lugar ímpar. Não, eu julgo que não existe, pelo menos que eu conheça, mas não existe mesmo. Primeiro, não existe santuário tão bonito como ele.
Sim.
E ela inseriu um santuário ímpar porque tem desde a paisagem então tem a religiosidade, não é? E o
sim.
próprio santuário para as pessoas venerarem a Senhora da Abadia, e depois tem aqueles espaços de verdura e de lazer que não há no Conselho da Mar, não há com certeza, nem no Distrito de Braga. Portanto, costumo dizer que o Santuário da Senhora da Abadia é um santuário ímpar, porque de alguma forma, desde a natureza ao seu santuário...
Em si, são únicos e são muito diferentes. Portanto, todo o santuário em si, a própria envolvência é única, não existe igual, de facto, aqui na nossa região. Pergunto-lhe também, portanto, esta confraria, a confraria da Nossa Senhora da Abadia, é o organismo que está aqui à frente, por assim dizer, do santuário. Começo por perguntar, há quanto tempo é que existe esta confraria? Sabemos que também ela tem muitos, muitos anos, não é?
Sim.
E quais são as vossas principais responsabilidades da confraria aqui do espaço? No espaço?
A confraria da Abadia tem a responsabilidade de gerir o santuário, os seus edifícios adjacentes e as suas propriedades, os prédios lourdes, que são bastantes, não é?
Exatamente.
Além disso, temos outras propriedades na freguesia vizinha, na freguesia de Boa Santa Marta, que também são propriedade da Conferência da Senhora da Abadia. E, portanto, a responsabilidade da Conferência é gerir o espaço, preservá-lo, melhorá-lo.
Exatamente.
E gerir todo o património que está destinado à Conferência da Senhora da Abadia.
Já percebemos que é um património vasto, mas como é que conseguem fazer toda a logística destes espaços, o zelo? Como é que fazem? Têm pessoas que trabalham convosco? É feito apenas pelos mesários? Como é que conseguem gerir?
A Conferência da Abadia vai fazendo aquilo para algumas pessoas que nos vão ajudando e, além disso, tem dois funcionários a tempo inteiro, mais o seu capelão, que também acaba por ser um funcionário da confraria.
Sim.
Se é a confraria que tem que lhe pagar, portanto, por ser capelão,
para
capelanear o santuário, temos essa possibilidade, temos dois funcionários e pontualmente vamos chamando pessoas e pagando.
Claro,
conforme
tem
a necessidade,
a
mas
necessidade.
Não há problema.
E de facto,
eu
ia dizer que nós, com o programa A Nossa Terra, foi conversar realmente com um dos destas pessoas colaboradoras do santuário, é o caso da senhora Alcinda Souza. Ela colabora na Casa das Ofertas e falou-nos da vivência deste santuário, sobretudo da fé que se sente ao longo de todo o ano neste local e também da colaboração que presta a todos os peregrinos, deixando também aqui uma mensagem para que todos os que hoje nos ouvem visitem o santuário da Nossa Senhora da Abadia.
Eu acho que há muita gente com muita fé à Nossa Senhora. Temos pessoas que vêm de propósito de Braga, Polo, Brasil, Famalicão. Há muita gente mesmo com devoção que vem trazer flores, velas, outro tipo de ofertas, toalhas em linho. Há muito tipo de fé aqui na Nossa Senhora. O Senhor Pá diz que Nossa Senhora da Abadia é nossa mãe, é Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Conceição é nossa mãe, é tudo o que as pessoas lhe pedirem. Sim, já se começa a ver algum movimento de pessoas a vir a visitar o santuário, principalmente ao fim de semana já se nota muita influência a nível de pessoas a visitar o santuário, pessoas a fazer aqui os seus piqueniques. Há muita influência já a partir do mês de maio. Da festa é um bocadinho ato religioso e um bocadinho também de festa, de convívio, de pessoas, muitos imigrantes que vêm aqui visitar a Nossa Senhora e passam aqui o dia todo a conviver entre amigos, família. Acaba por ser um bocadinho de tudo. Sim, sem dúvida. E principalmente os imigrantes fazem questão sempre de levar uma pequena recordação daqui do santuário. Visitem este local que é mágico, que é bonito. Há muito que aproveitar aqui no santuário que metade das pessoas não conhece. Temos o santuário, que é um santuário belíssimo, temos as lagoas, temos parques, temos umas cascatas lindíssimas, temos muitas coisas bonitas aqui para visitar.
Muito bem. Portanto, esta casa das ofertas é uma das valências que existe no santuário, não é assim, Sr. Carlos?
A Casa das Ofertas é um posto de vendas que nós ali temos, a vender recordações e produtos locais, que neste momento está em obras.
Muito
e estamos
bem.
A recuperar para melhorar o atendimento a todos os que nos visitam. E é uma das poucas fontes de rendimento que temos da confraria.
Da confraria.
Além disso, vivemos das esmolas. Vamos vivendo das esmolas que as pessoas vão com a sua fé e devoção a Nossa Senhora deixando.
Exatamente. E o senhor Carlos já aqui nos foi falando das obras por duas vezes. De facto, o santuário tem vindo a receber obras de beneficiação, portanto são obras que já eram há muito tempo esperadas. Perceber também um bocadinho que tipo de obras é que estão a decorrer neste momento. Sabemos que falámos aqui de uma grande empreitada, não é assim, senhor Carlos? Estamos a falar de várias intervenções.
São obras distintas. Há uma parte da obra que é o arranjo exterior de todo aquele espaço, do chamado Terreiro da Abadia, e da Loja de Turismo, que é uma parceria que fizemos com a Câmara Municipal, e a Câmara Municipal, porque nós não éramos elegíveis, fizeram uma candidatura, e então nós protocolámos com eles, e eles estamos a fazer aquele arranjo da Loja de Turismo, uhum, e do espaço exterior. Uma obra que deve rondar à volta dos 500 mil euros. Mais ou menos, é evidente que o fim da obra, se calhar, será menos. Depois há uma outra obra que é no interior do santuário, que é a recuperação do órgão de tubos, que é lindíssimo.
Sim.
E de uma grade, que já lá não estava, o meu antes se tirou, mas lá não está, nós vamos a repô-la. E fizemos a limpeza de paredes e pinturas. Isso foi uma candidatura que nós apresentámos, nós com fraria mesmo, através da ATAC.
Exatamente, ou seja, foi a forma que tiveram de conseguir os fundos para poder intervir neste património.
Só assim era possível.
Só assim era possível.
Na parte da obra de fora, a Câmara Municipal paga tem que pagar o dono da obra, não é? A Câmara Municipal assumiu isso. Na parte do interior, foi a confraria por expensas próprias que vai assumir a parte que nos toca, que são 15% do total da obra, que são alta de 200 mil euros.
Muito bem.
Depois, por fora da parte fora do santuário, o exterior do santuário, que esse estamos mesmo, neste momento, a tentar fazê-lo por expensas próprias da confraria.
Muito bem. E, de facto, a nossa terra foi falar com algumas das pessoas que estão a colaborar nestas obras. Falámos, por exemplo, com Luís Campos, responsável da Signinum, a empresa responsável por esta empreitada, que nos falou, sobretudo, das intervenções que estão a ser feitas no santuário e de como vai ficar no futuro.
Portanto, tudo o que ali foi feito e que está a ser feito de acordo com um plano que foi entregue à Direção Regional da Cultura, que foi devidamente validado, que é pela Câmara Municipal, que é pela tutela. Todos os trabalhos de conservação e restauro são realizados exatamente por conservadores e restauradores habilitados para o efeito. E, portanto, há esse critério, há esse rigor, há essa exigência de facto, fazermos as coisas como devem ser, preservando ao máximo a originalidade de tudo aquilo que é o aspecto decorativo, histórico, arquitetónico do edifício. E, portanto, nessa dimensão há muito essa preocupação. Claro que muitas das coisas que lá estão a ser feitas vão mudar um bocadinho a estética do edifício, porque passa muito por restituirmos a originalidade também daquilo que é o conhecimento que temos do próprio edifício. Vão surgir algumas surpresas, quer dentro, quer fora da igreja, mas isso faz parte deste tipo de projetos. Quando nós avançamos para um estudo histórico do mesmo e depois vamos percebendo que ao longo do tempo foi sofrendo intervenções que muitas vezes não foi para beneficiar, mas sim para alterar a sua esteticidade e que agora estamos a repor, nomeadamente a colocação da grade central no arco triunfal, em que era uma grade que estava depositada num anexo dos quartéis e que entretanto foi descoberto e portanto já fazia parte do projeto inicial, repor essa peça, que é uma peça belíssima, com muita história, e portanto esse foi um dos elementos que foi devolvido, se assim quisermos, à própria igreja. Depois temos uma segunda intervenção, também com um impacto estético, que é a colocação de dois cadeirais na zona do presbitério, um em cada lado, que são duas obras novas, contemporâneas, mas que houve cuidado de se utilizar madeiras que respeitam aquilo que era feito antigamente, portanto, madeiras novas, e também a própria estética do cadeiral, apesar de ser assumido como uma peça contemporânea, mas que não deixa de ter alguma ligação àquilo também que é o enquadramento estético e decorativo que o envolve. Portanto, no caso, nós vamos buscar algumas referências às talhas douradas e que a parte superior do cadeiral depois irá levar palha que nos liga um bocadinho àquilo que é a sua envolvente. Portanto, há sempre esta preocupação de, cada vez que é introduzido um novo elemento, não deixar de o marcar como algo que é atual e contemporâneo, mas também de haver depois esta ligação, de alguma maneira, ao passado e que cria este equilíbrio entre o presente, o futuro e o passado. Portanto, também são duas peças que irão marcar o espaço, bem como o novo estrado que irá ser localizado entre as duas portas laterais do presbitério para aproximar também o altar-mor da Assembleia. Isto tem a ver agora com as novas orientações canónicas e que também, naturalmente, vai aproximar o celebrante mais da Assembleia e também é uma das alterações que foi levada a cabo neste projeto. Depois, a nível do interior, foram feitos os tratamentos dos rebocos, pinturas, foi feito também o tratamento dos gradeamentos, foi feito também o tratamento de uma peça absolutamente icónica, belíssima, rara, que é o púlpito da própria igreja, que também vão ser feitas as escadas de acesso ao púlpito, porque elas não existem. Aí também assumido como um elemento novo, mas também respeitando essa premissa que eu referi há bocado, como foi feito no Cadeiral. Portanto, tentarem buscar referências do passado, daquilo que eram a tipologia das escadas desse tipo de acesso a esses púlpitos. Também com madeiras nobres, que respeitavam aquilo que era a integridade e a dignidade do espaço. E no interior, estas são as grandes intervenções. Também irá ser feita uma melhoria do sistema de áudio da própria igreja, que irá ser substituído. Também os bancos também irão ser integrados, não os bancos, também na nave da igreja. E depois no exterior, portanto, toda a zona do adro e da estrada que dá acesso ao santuário foi alvo de intervenção. Basicamente tinha como objetivo melhorar a mobilidade e o acesso ao santuário, quem visita, seja peregrinos, seja turistas. Também ordenar mais a parte do estacionamento, que também era importante. E isso vai marcar muito, naturalmente, o exterior de todo o recinto. Uma outra obra que foi feita e que está agora em fase avançada de conclusão é a Loja do Turismo, que é um espaço que vai permitir acolher com mais conforto e com mais qualidade quem visita o santuário. Também nesse mesmo espaço estão a ser introduzidas novas tecnologias de comunicação, como uma mesa interativa, através da qual o visitante pode absorver toda a informação, quer sobre o recinto, e entenda-se, seja a igreja, seja os quartéis, ou seja, é feito todo o enquadramento histórico de toda a estância, vamos dizer assim, mas depois também fala muito daquilo que é o poder visitar a Mares, toda a informação sobre o concelho, outros atrativos, onde podem dormir, onde podem comer, o que podem visitar, e funciona também um bocadinho, não só como a loja de turismo do santuário, mas também como uma segunda vertente de uma loja do próprio município. E, portanto, desse ponto de vista, acaba por ser muito interessante esta interação e, portanto, quem visita o santuário, a partir dali também pode, a partir desse instrumento e desse equipamento, reconhecer o território e poder visitar outros pontos de interesse que possa ali descobrir através desse equipamento. Falando ainda de novas tecnologias, vamos também disponibilizar uma app que tem como principal função ajudar quem, sobretudo, visita o interior da igreja, ter a capacidade, a possibilidade de interpretar aquele património. Nós hoje temos isso como certo, que a maior parte das pessoas que às vezes visitam os espaços religiosos nem sempre sabem o que é que significa o que lá está dentro e, portanto, entramos também nesse caminho de contribuir um bocadinho para o processo educativo das pessoas, para aquilo que é o património, o que é que ele significa, o que ele representa. E, portanto, a app vai ter essa função, porque hoje em dia, sobretudo os mais jovens, estão habituados muito a essas novas tecnologias. É uma tecnologia fácil de acesso, intuitiva, e, portanto, sobretudo aquilo que nós queremos é que a informação esteja disponível e possamos, de alguma maneira, contribuir para uma melhor experiência de visita a quem lá se dirige. Finalmente, irá ser produzido um livro que irá perpetuar para a memória futura todo o trabalho que agora está a ser feito, onde irá ser registado nesse livro, o antes, o durante e o depois das intervenções que estão a ser levadas a cabo. E assim fechamos um ciclo importante, não só para nós enquanto empresa que dedica o seu trabalho a este tipo de obras, e é com muita satisfação e muito orgulho que também deixamos ali o nosso trabalho plasmado e a qualidade daquilo que nós entendemos que é o nosso trabalho, e sobretudo temos essa satisfação de chegar no fim e de vermos o trabalho reconhecido por todos, e isso para nós é mesmo muito, muito importante. Portanto, é uma obra de referência para a Signino, é uma obra de referência, penso eu, também para o município, e que acreditamos que irá valorizar significativamente e potenciar ainda mais o número de visitantes àquele espaço.
Portanto, sabemos, Sr. Carlos, que o santuário vai ficar no futuro mais aprazível, também muito voltado aqui para a vertente histórica, a valorização histórica do próprio edifício,
sim.
Isso no futuro vai ser possível com estas obras que foram efetuadas, que estão a ser efetuadas, não é assim?
Sim, eu acho que com estas obras aquilo já era aprazível, mas vai ficar muito mais, não há dúvida nenhuma. Com o arranjo exterior e que vai ficar com tudo ordenado, com o santuário recuperado e mais virado para a história, nós já tínhamos bastantes devotos e visitantes, porque
sim.
O Santuário da Abadia nem sempre é visitado por católicos, não é?
Nunca. É visitado por turistas,
não somente católicos, mas que nos visitem. Já tenho tido a oportunidade de, por acaso, conversar com alguns que lá chegam e a ver-nos de nós para falar. E acontece pessoas que realmente não são católicas, mas que admiram aquele espaço e aquela...
Sim.
Aquela, com este tipo de obras, é evidente que estou convencidíssimo que vamos ter muito mais visitantes. Há ali muito mais a fazer, se não há dúvida nenhuma.
Claro que sim. E a Nossa Terra foi falar também com o Rui Fernandes, do Pródigo Olhar, responsável pelo restauro dos bancos do Santuário da Nossa Senhora de Abadia.
No Santuário da Senhora da Abadia foi feito a remodelação, o restauro dos bancos, do corpo da igreja.
Como é que é?
Assim, o restauro foi feito. Entrar, fazer um estudo àquilo que os bancos tinham, ao material que tinha aplicado nos bancos. Esse material, depois do estudo feito, foi todo retirado, ou seja, foram os bancos levados novamente à matéria-prima, à madeira ou ao osso. A partir daí foram dados os produtos até obter a cor que estava e o verniz, levou um verniz mais duro para aguentar mais anos, para ter outra resistência mesmo a roupa, parece que não, mas a roupa, os botões e etc. riscam verniz, e enquanto com aquele verniz dá-nos mais uma segurança, mais garantias para o futuro. Meses. Aquele trabalho dos bancos da Abadia durou meses. Era para ter uma ideia, só para a gente limpar um banco era cerca de um dia. Desses bancos maiorzinhos, havia outros mais pequenos, pronto. Mas este maior foi cerca de um dia só para limpar ou decapar o banco. Foi todo afinado à mesma cor, de levaturas, de infusões e de água. Ficou tudo à mesma cor, mantivemos o original, fotografias antes e tudo mais. Foi feita uma aproximação ao máximo daquilo que existia, embora que agora não seja. Todos lá estão novos, por assim dizer.
E falámos ainda também com o professor Mota Alves, lá está, parceiro da Confraria da Nossa Senhora da Abadia, aqui também nesta obra. O professor Mota Alves é irmão da Confraria, é presidente da ATACA desde 1991 e falou-nos, à conversa com a nossa repórter, sobre o papel da ATACA nas obras do Santuário da Nossa Senhora da Abadia, bem como da própria história do Santuário e sobre aquilo que nós podemos encontrar por lá.
A ATACA tem tido um papel importantíssimo na recuperação do património cultural, material e imaterial, do território do Cabo, onde saliento de uma forma muito especial, também para mim é um local de um carinho especialíssimo, que é o Santuário Nossa Senhora da Abadia. Portanto, poderia mencionar outro caso, onde também temos tido intervenção mesmo do património religioso, mas o Santuário Nossa Senhora da Abadia é para mim, de facto, um local especial, porque sendo também um devoto de Maria, um mariano, convicto, o Santuário Nossa Senhora da Abadia, sendo um dos santuários marianos mais antigos da Península Ibérica, é para mim, como os anos que já tem, como ícone principal, e então aqui no Minho, de devoção a Nossa Senhora. Portanto, Esta é uma das razões que eu também tenho um carinho especial para a Abadia. Naturalmente que eu não posso ver isto ao nível da ATACA, porque eu tenho ou não tenho um carinho especial, uma doação especial à Abadia ou à Nossa Senhora. Para nós, quando analisamos um projeto ou uma candidatura, temos naturalmente que o tratar de forma completamente isenta, todos estando exatamente ao mesmo nível e despindo, portanto, essa roupagem de qualquer tipo de devoção espiritual, de alguma ligação espiritual, portanto, a um espaço como é naturalmente a Abadia. Mas a Abadia, para além naturalmente de um local de peregrinação, um local de devoção, é também um local em termos de turísticos, pelo seu enquadramento, pelo qual onde está, pelo local de paz, que eu penso que qualquer pessoa que vá à Abadia, que sente bem na Abadia, que sente muito mais leve, naturalmente que o santuário está num desfiladeiro entre duas serras, junto a um rio, mas tem uma frescura, tem uma frescura que é rara. Tem um enquadramento que é raríssimo e tem naturalmente uma história muitíssimo rica que não está suficientemente estudada, mas que merece ser muito mais aprofundada e investigada para que se conheça a verdadeira origem de um imóvel que vem do século XVII e que depois é terminado no século XVIII, mas que está sobre um imóvel que vem antes da nacionalidade portuguesa. Portanto, é importante que se conheça esta história da evolução do primitivo santuário até ao santuário atual e a razão porque foi destruído, naturalmente provocado por um incêndio, e penso que um incêndio intencional, portanto, do santuário e por causa de uma guerra também, de qual era mais importante, era a Abadia, era Boro, Santa Maria, e portanto, incendeia-se o santuário e o convento. Portanto, e tudo depois fica apenas um amontoado de pedras. Durante muitos anos mantém-se apenas essas ruínas, que depois são parte delas demolidas, são aproveitadas pedras do primitivo e uma parte do convento para construir o atual santuário que conhecemos, e depois também a parte dos dois quartéis, tanto o espaço do quartel a norte, que muito mais muito mais vocacionado para as novenas, o quartel, portanto, o melhor, a nascente, e o quartel a poente, muito mais destinado aos peregrinos que iam para São Bento da Porta Aberta, aos peregrinos que iam apenas para a Abadia, aos peregrinos que iam para Santiago de Compostela e pernoitavam nos quartéis, portanto, em camas de como, muitas vezes só como, com um lençol ou um pano de linho de estopa. Penso que a maioria não seria de linho, seria de estopa, porque é muito mais pobre, portanto era muito mais grosseiro. Quem conhece naturalmente a diferença entre um tecido de linho e de estopa, e se já alguma vez tem uma peça de linho ou uma peça de estopa, nota perfeitamente a diferença de um quadro mais macio, outro não é tão macio, é muito mais áspero. Portanto, possivelmente era o que tinha, com um colchão, portanto, de estopa, que podia também ser de mentos, e com como, que era isso que se faziam as camas, que podiam estar sob um estrado ou não, possivelmente sim, sob sempre um estrado, pobre, não com uma cama, um estrado que servia de cama, portanto, e cada um dos espaços cortês que tinha uma lareira e tinha um espaço de aquecimento durante a noite. Isto quer dizer que também, porque nós associamos sempre as romarias e as peregrinações no mês de agosto, não precisavam num local de aquecimento, tinham um espaço de aquecimento, não só para aquecer a sua refeição, confeccionarem, portanto, a sua refeição, mas sim também para terem uma noite muito mais agradável, muito mais quente, quer dizer que as pessoas utilizavam aquele espaço também no período frio, portanto, no inverno, períodos muito mais úmidos e muito mais frios. Portanto, e as pessoas depois só saíam da abadia no início do dia, ao romper do dia, tem questões de segurança, porque podiam naturalmente encontrarem por caminho um lobo, encontrarem qualquer outro animal que pudesse atacar as pessoas. Então havia, mesmo indo em grupo, que também podiam algumas pessoas não irem em grupo, e portanto e podiam fazer aí, pernoitarem nesse espaço. Das estátuas e das pinturas, na minha opinião, é muitíssimo mais rica do que a de Bom Jesus, enquanto Bom Jesus, o santeiro, não tem o mesmo pormenor e a mesma riqueza que tem muitos das estátuas que estão nas capelas, principalmente na advocação a Nossa Senhora. Portanto, e é importante quem passa, se calhar, ver a capela e não se apercebe, para além do significado dos elementos escultóricos que estão dentro de cada uma das capelas. Portanto, é bom que de facto que a abadia pare. Que se calhar que deixe o carro em Bouro, Santa Maria, que faça o percurso a pé, mas faça não pela estrada, que o faça pelo Rebentaço. Porque o Rebentaço era, portanto, o local primitivo da peregrinação. Porque era a estrada primitiva, ou então uma estrada do século XX, meados do século XX, portanto. E pelo estrada primitiva. Só melhor Rebentaço, porque de facto depois fazer aquela subida de 300, mais ou menos 300 ou 400 metros, as pessoas chegam ao cimo da subida, muitíssimo cansado. Mas também tem diversas fontes para os peregrinos se ir refrescando. Portanto, cada uma destas fontes também tem alguma distância entre elas, sempre com água potável, né, que os peregrinos se fossem refrescando. Hoje é tradição que a pessoa levar uma garrafa de água, na altura não havia essa tradição de garrafa de água, portanto as pessoas sabiam que de X em X metros, X em X centenas de metros, tinham um local onde podiam parar, onde se podiam refrescar, onde podiam beber água. Se fosse no verão, onde podiam naturalmente refrescar o corpo, portanto, continuar a sua peregrinação.
E regressando aqui à conversa, de facto, falar aqui também um pouco, porque intervencionar este equipamento ou estes monumentos que são históricos, tem que haver aqui muita exigência, tem que ser empresas muito específicas que vão cuidar deste património. E daí também houve esta exigência na escolha deste tipo de empresas para poder manusear aquilo que é muito valioso e que tem que ser cuidado. Sim. De forma...
Aliás, este tipo de obras as empresas têm que ter alvará próprio.
Exatamente.
Para poderem concorrer a este tipo de obras. Não é qualquer empresa que
pode.
Faz isso. Agora, é evidente que tem que ter muito cuidado a quem se entrega este tipo de obra, porque pode realmente estragar um património valiosíssimo. Não é?
Exatamente, exatamente.
E temos isso. O professor Matalvas tem sido realmente um amigo da abadia. Um amigo da abadia. Já não é a primeira obra que ele nos ajuda a conquistar. Já noutros tempos se fez lá uma intervenção, já tem há 30 anos, talvez. E ele também colaborou connosco.
Muito bem. Sr. Carlos, a finalizar aqui esta sua intervenção ao telefone, convidava-o a deixar aqui uma última mensagem, um último convite a quem hoje nos escuta, a visitar a abadia ao longo do ano. É um local que está em permanência aberto à comunidade, ao público, não é? E de facto vale a pena conhecer o espaço, este espaço, não é? Que é único.
Sim, sim, é único. Eu deixo aqui um apelo a todos os que nos escutam, que visitem o Santuário Nossa Senhora da Abadia. Vão ver que, se não conhecem, vão voltar. É realmente um espaço ímpar, como já tive a oportunidade de dizer, e acredito que, se visitarem, vão lá voltar.
Muito bem. Senhor Carlos, muito obrigada pela sua participação e votos de muitas felicidades.
Desculpem lá estes desencontros, mas... Às vezes
acontecem, não é?
É complicado.
Muito bem. Sr. Carlos, muito obrigada pela sua participação e até breve. Obrigadíssima.
Tchau.
E quem também deixou um convite aos nossos ouvintes para a visita e para a fruição deste espaço foi Elizabeth Cunha. Ela é presidente da Junta de Freguesia de Bouro Santa Maria, há cerca de 3 mandatos. Falou-nos também de que forma a Junta de Freguesia colabora na organização desta peregrinação anual.
Há uns anos atrás ajudávamos com o palco, por exemplo, com a limpeza. Agora continuamos com essa questão. Com a limpeza da estrada até o santuário, para ter as coisas minimamente apresentadas. E basicamente é com isso. Tentámos fazer alguma manutenção, principalmente por causa das águas, não é? Das chuvas que danificam, se não forem devidamente retiradas. Aliás, a estrada da abadia neste momento está bastante danificada, né? Está previsto o seu arranjo. Agora, com o santuário arranjado, era bom que isso se concretizasse, até para permitir uma acessibilidade mais condigna às pessoas que desejam visitar o santuário. Diria que, de facto, disponibilizámos de um ambiente de grande tranquilidade, de grande paz, de grande serenidade. dá-me-nos ao luxo de facto estar num sítio em que não há poluição, em que não há, portanto, muito trânsito, e portanto as pessoas aqui podem realmente usufruir de uma tranquilidade tão perto, no fundo, da cidade de Braga, não é? Entre Braga e o Gerês, e de facto é por isso, não haja dúvidas que vale a pena. Pronto, além da questão, das outras questões, da questão mais religiosa, mais de fé, é de facto um espaço maravilhoso com uma paisagem deslumbrante, tranquila, serena, e muita gente procura de facto a nossa, esta freguesia, por esse motivo mesmo.
Muito bem, connosco já se encontra então o Sr. Padre Paulo Neiva. Portanto, o Sr. Padre tem 43 anos, é natural de Celurico de Basto, pároco de Santa Maria do Boro e de Santa Marta do Boro, também de São Paio de Ceramil e Santiago de Guães. Sr. Padre, muito obrigada por estar aqui connosco hoje na nossa emissão. Hoje, de facto, falamos sobre o Santuário da Nossa Senhora da Abadia, por quem toda a comunidade e sobretudo aqui as pessoas de Amares, mas até toda a região do Minho tem um carinho muito, muito particular por este santuário e pela Senhora da Abadia. Também sente isto nas suas comunidades, portanto, que sentem este carinho especial pelo Santuário da Senhora da Abadia?
Antes de mais, então, obrigado pelo convite. Em relação, então, à pergunta do carinho e à relação do povo com a Senhora da Abadia, acho que é o típico, praticamente, do povo português. Temos Maria como nossa padroeira, temos o Santuário de Fátima, tão acarinhado a nível do mundo, e falo do mundo católico, é claro.
Sim.
E não só também. E o Santuário da Senhora da Abadia, dentro daquela região, e não só, desde também é muito venerado a imagem no Brasil.
Uhum.
Tem um carinho de mãe, a mãe, a Senhora da Abadia, que passa os limites geográficos e é o nosso santuário, é a nossa casa.
Exatamente, e de facto pegando aqui nesta expressão, nossa, a abadia é nossa, é uma expressão que fomos encontrando quando visitámos o local. O que é que pretendem dizer com esta expressão? É mesmo porque o santuário é de todos e não só daquela freguesia ou daquela comunidade?
É, este nosso não é o nosso possessivo.
Sim, sim.
Não é o delimitador, ou seja, é nosso e não é de mais ninguém. Não, antes pelo contrário. É o nosso no sentido de carinho, que é de todos.
Ok.
Não se define ou não se resume unicamente a uma freguesia, ou uma paróquia, ou uma região, um arciprestado, mas é mesmo de todos e é assim que ao longo destes últimos tempos, principalmente, mas não só, ao longo dos tempos, se tentou que o santuário fosse nosso.
Exatamente. E falando aqui do santuário, e sobretudo para aqueles nossos ouvintes que possam ainda não conhecer, pedia também ao seu padre, até porque está ali naquela paróquia, naquela comunidade, há alguns anos, como é que descreve este local? Porque este local tem uma beleza muito extraordinária. Quem for visitar pela primeira vez, o que é que vai encontrar neste local?
Vai encontrar primeiro um contacto muito íntimo e muito pessoal com a natureza. Temos ali o afluente do Cabo, o rio Nava, temos a própria natureza que está ligada e faz parte do próprio santuário, temos depois o silêncio, temos a policromia das flores, temos o silviar dos pássaros, a melodia, isto a nível... E agora que estamos nesta semana e neste dia, neste domingo, estamos a concluir a semana do Laudato Si, não é? Que é olharmos pela nossa terra. Acho que ali, no Santuário da Abadia, encontramos essa comunhão.
Uhum.
Depois, na parte de fé, por causa de todos estes ingredientes, um bonito local para refletirmos, para passear, para pararmos deste mundo agitado, desse stress quotidiano, do tic-tac do relógio.
Sim.
Para nos deixarmos deliciar por aquilo que a natureza, no seu aspecto mais belo, nos oferece.
Muito bem. De facto, este domingo realiza-se aqui um dos momentos mais significativos no santuário, mas até na própria Conselho de Amares, no arcipo de Estado de Amares, porque realiza-se a tradicional e anual peregrinação à Nossa Senhora da Abadia. Este é um momento que é organizado pelo arcipo de Estado. Perceber quantas pessoas é que costumam participar, já não se realiza de facto há 2 anos, mas sabemos que convocam toda a comunidade e que a comunidade costuma comparecer em grande força, não é? A este momento.
Aliás, a peregrinação não sofreu nenhuma pausa. Realizou-se.
Sim.
A procissão em si é que sim, é que por causa das regras impostas no combate à pandemia da Covid-19, é que tivemos que cancelar a procissão. O aspecto da celebração da Eucaristia, mesmo com todas as seguranças, nomeadamente no ano passado e há 2 anos, com todas as seguranças que nos foram impostas, com a elaboração do protocolo de segurança com o delegado de saúde, conseguimos, claro, com certas limitações, mas celebrar o momento, e nomeadamente a Eucaristia solene. A nível de povo, de participação, ultrapassa o arciprestado de Amares. Enquanto arciprestado, ali ao redor, como sabem, o santuário de Nossa Senhora da Abadia situa-se no extremo mais interior do arciprestado, é mesmo o mais interior.
Sim, sim.
A poucos metros já começa outro arciprestado e outro concelho, que é Terras de Douro. Mas fluem ali umas milhares de pessoas, não podemos precisar, porque ainda não houve essa preocupação de contabilizar.
Sim, sim.
Mas o local, que é o recinto, fica completamente cheio, bem como todos os espaços nas imediações de pessoas que participam ativamente. E depois há aqueles que participam em partes. Uns que vêm, que podem participar na procissão da peregrinação, e por outras vontades a que terminam a sua parte, a sua participação aí. Outros que ficam e completam com aquelas celebrações que este dia e que esta celebração propõe. Outros vêm só para outra parte, outros vêm mais à tarde, outros vêm mais à noite. Mas é um espaço que está aberto para todos, não é para tudo, mas está aberto para todos.
Exatamente.
Como a Igreja.
E que extravasa muito esta vertente de religiosa, porque é também um momento muito cultural, de convívio também. As pessoas neste dia gostam de participar pela fé, que são movidas pela fé, muitas delas, que participam na procissão, mas também pelo próprio convívio que este dia costuma proporcionar num local tão bonito. É mesmo um encontro de pessoas.
Está ligado àquilo há pouco, àquilo que falávamos, no sentido da natureza, não é? E então,
exatamente,
é propício, o piquenique marca-se para esse dia, como para outros dias de festa, marca-se o encontro das famílias que levam o farnel.
Que é muito tradicional,
que é muito tradicional,
local,
sim.
É verdade, sim.
Depois, a tarde de convívio, de partilha de experiências, de contactos, de conhecimentos, e é sempre bonito e bom andar ali a passear nesse dia, porque acabamos por encontrar pessoas que já não vemos há algum tempo e que marcámos e matámos ali a saudades.
Muito bem, mas esta procissão tem aqui uma mensagem muito própria, portanto, que mensagem é que pretendem transmitir à comunidade com a organização desta procissão e dos outros momentos religiosos que acontecem neste dia? Há sempre uma mensagem especial para este dia a quem participa?
A mensagem é, a nível da caminhada de fé, é sempre a mesma. É, Maria é o modelo do cristão, é o modelo de ser discípulo, e então, com Maria, e como temos nos nossos outdoors e outras publicidades, com Maria celebrarmos a fé. Celebramos, temos-la como modelo e pomos-nos ao caminho, que, aliás, que é a característica desde o momento da Anunciação de Maria, que ela se põe ao caminho para visitar a prima Isabel, mesmo nos tempos últimos da vida do seu filho, que se põe ao caminho e o acompanha distante, mas o acompanha na Via Sacra.
Sim.
Até ao alto do Calvário. E então é este caminho que nos propomos a fazer, com todos os momentos, e de Maria irmos beber força, irmos beber ensinamento, irmos beber algo que muitas das vezes no nosso cotidiano nos desleixamos ou, de certa forma, nos abstraímos. E então ali com Maria vamos temperar um bocadinho as nossas forças e vamos-nos deixando cativar por aquilo que ela nos diz, mais por gestos do que por palavras.
Exatamente. Num local que está também a receber aqui obras de requalificação, há muito esperadas, porque falámos também de um local de rara beleza, mas que tem aqui um monumento de grande relevância histórica e que está a ter agora intervenção. O que vem trazer aqui também outra dignidade para este local e sabemos que são obras há muito tempo esperadas.
O santuário, bem como todo o espaço envolvente da abadia, faz parte do património da Igreja, que quem cuida desse património é a Comissão Instaladora da Confraria, ou em termo mais vulgar, a Confraria da Senhora da Abadia. Ao longo dos tempos, e já não de agora, mas ao longo dos tempos, houve esse cuidado, umas vezes mais conseguido, outras vezes não tanto, com essas nuances da vida e do cotidiano das pessoas. Atualmente, a nível exterior e interior, está a dar-se ali uma dignidade a tanto desejada e também tão precisa, para que todas as vertentes da pessoa possam encontrar ali um bem-estar. As pessoas que vão ali pela fé possam ter um local digno para celebrar a sua fé, para no seu silêncio fazerem a sua oração. Aquelas pessoas que porventura vão pelo contacto da natureza também ali possam então colocar-se nesta comunhão com a natureza, que a natureza ali nos proporciona. Aqueles que vão mais pela parte museológica, mais histórica, também ali possam ter todos os condicionalismos para que possam também ali então beber um bocadinho dessa história, desse santuário, aliás, o santuário mariano mais antigo de Portugal e, quiçá, da Península Ibérica, mas que todas essas vertentes que fazem parte da pessoa humana consigam ali encontrar satisfazer essas necessidades.
E, portanto, agora será ainda mais prazeroso, então, no futuro, visitarmos o santuário. Sr. Padre, eu convido, então, a deixar ficar aqui um último convite aos nossos ouvintes para visitarem e ficarem a conhecer o santuário da Nossa Senhora da Abadia hoje, dia de peregrinação, ou então, noutros dias do ano, por exemplo, o mês de agosto, é também um mês de excelência para visitar este local, porque também acontece aqui uma grande festividade, não é? No dia 15 de agosto celebra-se a Nossa Senhora da Abadia também.
É mais um motivo.
É mais um motivo, exatamente.
É mais um motivo, mais uma razão. Pronto, no contacto com as pessoas e no contacto com esses aspectos que acabamos de referir. E depois também para o futuro, esperamos que seja um futuro próximo, possa fazer parte ali, juntamente com a Igreja do Mosteiro de Santa Maria de Bouro, fazer parte de um todo, na parte museológica e de contacto com a natureza, com todas as dinâmicas que estamos a desenvolver, juntamente com a paróquia, a confraria de Nossa Senhora da Abadia, junta de freguesia e também a Câmara Municipal de Amar. Ao povo em geral e a todos em particular, deixem-se cativar pelo local e que consigam ir buscar nesse local mais um motivo para nos voltarmos para o Pai, que a todos nos quer e a todos nos acolhe. E que Jesus seja sempre estas palavras de Maria a soarem no nosso coração, vamos dizer, que é aquelas palavras que ela disse aos empregados nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser.
Muito bem. Sr. Padre, muito obrigada pela sua presença e é com esta bonita mensagem que concluímos então a emissão deste domingo. Agradeço a presença de todos os meus convidados aqui em estúdio, assim que esteve desse lado, o nosso obrigada. Já sabe, estamos de regresso no próximo domingo, no horário habitual. Até lá, tenha uma boa semana.
A nossa terra. Desde 1994.